Outra coisa, veja, conceitualmente, esteticamente, a gente gosta muito de alvenaria e vidro, porque é um modelo estético.
Sim.
Aí o vidro esquenta e precisa fechar com película, mas encarece. Aí para esfriar essa coisa que a gente chama de bonito, aí a gente precisa de centrais de ar-condicionado. Então veja, tudo isso seria, supostamente, a gente teria edificações provavelmente mais altas com outro tipo de cobertura. Agora, sim, por exemplo, tá em moda a chamada platibanda.
Platibanda?
É que essa cobertura que a gente não vê, a cobertura das casas.
Sim.
Para isso, inevitavelmente, vai encarecer. Para isso, vai ter mais parede exposta. Com parede exposta, para poder evitar que dê muita infiltração, vai ter que usar muito impermeabilizante. Veja, tudo isso encarece.
Mas o que é de platibanda? O que é isso?
Mas isso é um conceito de cobertura escondida. Veja.
Ah,
na maioria dos condomínios fechados,
tá certo.
Já segue esse padrão estético, sim, arquitetônico de esconder a cobertura.
Ah, que beleza, hein? Maravilha, né? Com as novidades aí. E esse Cresci 579F é novo ou é antigo?
O meu Cresci, ele é 579, que é o número de inscrição.
Sim.
A gente diz assim, vale para os corretores, o que o número da OAB serve para vocês,
exatamente,
advogados, o que o CRM serve para os médicos, o CRP para os psicólogos. Isso.
Perfeito.
O CAL para os arquitetos e urbanistas e por aí vai. Enfim. Esse aí não é muito. Ele está no meio, mais ou menos.
Tá no
porque
meio. É a média.
Está na média.
Eu também estou na média, né?
Nós somos a 16ª região de organização do Cresce. Quero mandar um abraço aqui para o meu presidente, nosso presidente Márcio Santos. Um aguerrido, um abnegado, uma pessoa que se dedica muito pela causa da coletividade e um excelente corretor. E estamos aí.
Beleza, maravilha. Tá, o telefone 999-468749, né? 999-468749, né? E tem aqui o Cresce, né? É 579F, Assis Pereira, né? Grande Assis Pereira.
O F não é de Francisco, é de pessoa física.
Ah, de pessoa física.
Quando esse Cresce é de um escritório imobiliário, aí, sim, tem o número e seguido de J para dizer que é pessoa jurídica.
Sim. Ah, ótimo, excelente. Maravilha. Bom, são 15 horas, 17 minutos. Programa Audiência Pública na Rádio Difusora, a Voz da Selva, né? Então, o senhor tem trabalhado aí com o REURB, essa área?
Veja, o REURB é uma lei de reorganização, porque o Brasil, ele é notadamente ocupado primeiro e depois a tentativa de organizar. Sim. A gente quase não tem tradição de planejamento. Poucas das cidades brasileiras foram planejadas.
Sim.
Algumas capitais e outras, entendeu? Rio Branco, como a maioria das cidades amazônicas, teve surgimento espontâneo. Então, o crescimento dela, não, a grande maioria das áreas habitacionais do Acre, de Rio Branco especificamente, foi por ocupação espontânea. Seja por ocupação pacífica, seja também por ocupação não pacífica.
Sim.
Por exemplo, aquilo que socialmente se chama de invasão.
Sim.
Todos esses processos de ocupação, primeiro, para depois o Estado chegar e tentar organizar, então pressupõe que tem mais o que fazer, pressupõe que tem mais trabalho a ser feito, mais dificuldade, mais complexidade de organização, como se fosse planejado.
Sim.
Por exemplo, ruas tortas, estreitas, muita rua que não tem saída, exatamente porque foi esticando, esticando, esticando e virou beco.
Sim.
Então, a maioria dos bairros em que tem essa ocupação espontânea são bairros com ruas tortas, estreitas e muitas delas sem saída. Isso dificulta tráfego, isso dificulta habitação, isso dificulta a circulação de veículos.
A mobilidade, né?
Exatamente. Então, o nosso trabalho também é de estimular o planejamento urbano. E a REURB é uma lei de reurbanização. Por que o RE? Porque foi feita a urbanização sem planejamento.
Sim.
E aí ela pode ser social e ela pode ser também espontânea, específica, dentro de áreas em que não se enquadra como áreas de interesse social ou pessoas de baixa renda.
Ela tem uma diferença do Reurb S para o Reurb E. Qual é o outro? Tem
o E. E de específico.
Isso.
Que não se enquadra no
Reurb social. Como é que funciona aí o S? O S é o quê?
O S é de social.
Social, né?
É.
E o E?
O E é específico.
Isso é a Lei 13.465 de 2017?
Exatamente. O Reurb S, ele é S de social, S de baixa renda, voltado para famílias de baixa renda, geralmente até 5 salários mínimos. Nessa modalidade, os custos são bancados pelo poder público. Acontece que o poder público, vamos lá, Prefeitura de Rio Branco, tem um órgão dentro da Prefeitura chamado CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é o órgão responsável por isso.
Sim.
Não tem orçamento suficiente, não tem equipe suficiente.
Mas para fazer o quê?
Para fazer a reurbanização.
Mas tem
eu vou pegar um exemplo. Bairro Mocinha Magalhães.
Sim, Mocinha Magalhães.
Foi uma área de ocupação espontânea.
Isso.
De ocupação e tal. Muitos anos depois a prefeitura entrou lá, acho que na gestão do professor Raimundo Angelim, e fez exatamente isso.
Sim.
Agora, o Mocinha Magalhães é um dos mais de 200 bairros que tem em Rio Branco, mais da metade deles por ocupação espontânea. Quando é que nós vamos ter condição de chegar a todos os bairros? Quando a gente chegar nos bairros que já existem hoje, já terão outros, pelo menos a metade dos que já tem hoje. Então, é mais ou menos aquela teoria de Malthus sobre o crescimento populacional.
Isso.
Em que a população cresce em progressão geométrica, isso, em PG, e as soluções crescem em PA.
Exatamente.
Aritmética. Essa conta nunca fecha.
Exatamente.
Daí a importância de pessoas se juntarem por cooperativas, por escritório, ou individualmente como autônomos, e fazerem a REURB.
Sim.
Por exemplo, a REURB é o quê? É um tipo específico de regularização fundiária, de reurbanização.
Sim.
Vamos lá. Dos mais de 200 bairros que tem em Rio Branco, quantos deles foi por meio de planejamento?
Acho que nenhum.
Seja por planejamento do poder público, seja por planejamento de incorporadoras. Não, tem muitos. A Coab é uma incorporadora pública.
A
Coab é uma incorporadora pública. Ela criou muitos, na década de 70, notadamente, sim, 80, 90, ela criou muitos projetos habitacionais em Rio Branco.
E a Cidade do Povo?
Esses locais são... Então, também houve planejamento ali. Então, onde o poder público entra para fazer um empreendimento imobiliário, já vem, em tese, planejado.
Sim.
Onde as construtoras e as incorporadoras particulares entram, também se planeja. Acontece que, ao longo de décadas, os imóveis que foram vendidos para a Coab não foram transferidos para os mutuários. Então, tem um problema aí de regularização. Acontece que os imóveis que foram adquiridos por mutuários da Coab na década de 70 e 80 e 90 e já desse século, faleceram.
Sim.
E aí tem pendente...
É a questão sucessória.
Tem pendente um inventário.
A questão sucessória.
Tem imóvel em Rio Branco que já trocou de proprietário 3 vezes.
Sim.
E
o Manuel Julião? Manuel Julião também.
Então, o Manuel Julião é um exemplo.
Sim.
Coab do Bosque, Guilmar Santos, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Castelo Branco, Esperança 1, 2 e 3, Tancredo Neves. Então, todos esses foram ambientes criados, né? Assim como a Cidade do Povo, pelo poder público.
Sim.
Ou com financiamento federal ou estadual.
Sim.
Com financiamento da Caixa Econômica, do BNDES, enfim, de outros entes intervenientes quitantes, né, que a gente chama. Mas ao receber ou ao quitar, a maioria está quitado. Mas tem muitos ainda com pendência, que ainda não deu baixa no cartório, naquela garantia que estava. Para muitos desses imóveis já trocou de proprietário 2 ou 3 vezes, ou até mais.
Na verdade, é posseiro, né? Porque
pois é, e o imóvel, juridicamente, ainda é da Caixa Econômica.
É, sim.
Ainda tem uma pendência lá. Aí a Coab, mesmo não tendo. A gente quase nem. A Coab é a incorporadora pública do governo do estado do Acre. A gente quase não escuta falar sobre ela, mas ela tem uma importância enorme.
É.
Porque ela é o ente de desembaraçamento. Se nós temos metade ou mais dos imóveis de Rio Branco com pendência documental, significa que esses imóveis estão fora do mercado. Ou estão sendo negociados via contrato de gaveta.
Contrato de gaveta, é.
E essa informalidade, essa dificuldade emperra, porque nós temos pelo menos 8 em cada 10 negócios imobiliários em Rio Branco sendo feito por meio de financiamento.
Mas aí tem que ter o registro.
Por meio de financiamento. Se não está 100% regularizado, se não está redondinho para ser avalizado por um banco, seja Caixa Econômica, seja Santander, seja Itaú, seja qualquer um dos outros, então esse imóvel está fora do mercado.
Sim.
Qual é o nosso papel, então? Orientar, estimular, convencer e ralar para poder documentar.
Sim, mas o consórcio também exige o documento.
Exatamente, vai bater na mesma. Qualquer tipo de crédito imobiliário, agora a Bemol, por exemplo, já está vendendo crédito imobiliário.
Sim.
Mas dá na mesma, vai precisar que tenha escritura, vai precisar que a edificação esteja averbada na escritura, porque a maioria dos imóveis com escritura não tem averbação da construção.
Sim.
E nós temos uma pendência enorme. Então, a parceria dos escritórios imobiliários, dos corretores autônomos e da vara dos registros públicos do Tribunal de Justiça,
sim,
ela precisa ser mais consolidada ainda
para
que a gente tenha um número maior de profissionais destinados a isso, para essa finalidade, porque o que é o corretor de imóveis? Ele é um arranjador de negócio.
É um aproximador.
É um aproximador. A nossa profissão, ela é muito antiga, ela surgiu lá para os mesopotâmicos, mas ela foi organizada como profissão no Império Romano.
Sim.
Então, o corretor de imóveis surgiu, notadamente, para ser um ajudante, um auxiliar do poder público romano para os negócios imobiliários de Roma. Então, nós não somos nessas como categoria intermediária, como profissional liberal, nós somos pessoas que aproximam o poder público dos negociadores.
Isso.
Então, a gente diz assim, olha, você quer peixe? Como é que você quer o peixe? Eu sou um tratador de peixe. Essa metáfora que eu criei para poder trabalhar a ideia de regularizar. Você gosta de peixe, mas não gosta de tratar o peixe. Então, deixa comigo. Eu preparo e te entrego do jeito que você quiser consumir.
Boa tarde, professor Clóvis.
Boa tarde, professor Marco. Boa tarde ao nosso amigo Assis Pereira, que está aqui como corretor de imóveis. E já na sua pessoa, nós saudamos todos os corretores de imóveis, que fazem essa brilhante ação, obviamente que busca uma remuneração. Mas é como ele disse, né? Aproxima quem quer comprar daquele que quer vender e também orienta sobre a melhor forma de fazê-lo. E muitas vezes as pessoas acham que é uma burocracia. E quando não fazem, né, como deve ser, depois podem fazer ou até perder, ou fazer mais caro ou até perder o que tem. Eu estava acompanhando agora há pouco um processo em que uma pessoa cuidou da propriedade da família, fez investimentos, né, cuidou do gado, fez crescer ali a propriedade em termos de valor.
Rural.
Rural. E entrou com uma ação de usucapião. Só que ele esqueceu que ele estava ali autorizado pelos demais proprietários. E quando há autorização, que ela é típica do dono, então não se configura abandono, ou seja, a pessoa não perde a propriedade porque o outro está administrando com a sua autorização, né? E diante disso, então, esse tema é muito importante para que você possa participar conosco através do nosso telefone, o
9998-7777.
Esse telefone aí não é um Boeing, não, viu? Mas atende rapidamente. É o telefone do professor Marco Aurélio.
Já recebi.
Faça sua pergunta, sua crítica, sugestão, reclamação. Porque nós estamos aqui ao vivo dos estúdios da Rádio Difusora Acreana. Nós vamos parar agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Audiência Pública, até daqui a 5 minutinhos.
Já fiz várias perguntas,
apresentando Audiência Pública com o Dr. Clóvis Augusto. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Estamos apresentando Audiência Pública com o Dr. Clóvis Augusto.
Em Rio Branco, 15 horas 32 minutos, voltando com você a segunda parte do programa Audiência Pública, hoje recebendo a visita do senhor Assis Pereira, grande corretor de imóveis, Cresce AC579F. Assis está aqui para orientar você para fazer um bom negócio e para você não ter prejuízos, né? E aí o Assis falou aqui também sobre a possibilidade, né, de que às vezes a pessoa está tentando comprar um imóvel, tem o registro do imóvel, mas não tem a edificação, né? Como é que faz para averbar essa edificação então, do imóvel? Quanto custa? Como é que se resolve isso aí?
Então, a regularização, ela é gradual, é muito parecido com a leitura de um hemograma. Se você for analisar isso é uma metáfora. Se você for analisar um resultado de um exame de hemograma completo, vai dar alguma pendência em alguma área da sua saúde. O que eu faço? Quando alguém se assusta, não, vamos analisar primeiro, identificar o que tem, identificar o que falta, para a gente poder trabalhar aí, então, solucionar. Vejamos. A minha casa tem título definitivo. Pergunta, o título está registrado no cartório? Porque se não está, ele ainda não tem força de lei, ele ainda não tem força de documento definitivo. Está registrado. Se o título está registrado, então nasceu a matrícula com o registro do título. Essa matrícula é do terreno, não é da edificação. Então, não existe título definitivo de casa. Não existe título definitivo de imóvel edificado. O título definitivo é a certidão de nascimento do terreno. Que você faz então? Pega um BCI, que é um boletim de cadastro imobiliário da prefeitura, se for edificação mais antiga, leva no cartório, faz um orçamento da averbação. Aí esse custo da averbação, da taxa de averbação, professor, depende do valor do imóvel. Existe uma tabela, o Tribunal de Justiça, através da vara de registros públicos, estabelece todo fim de ano o valor, uma tabela de valor dos emolumentos, que é o termo técnico utilizado no juridiquês para designar as custas cartoriais. Nessa tabela tem custo para registro, tem custo para averbação de edificação, tem custos para outras áreas, para alienação fiduciária, etc. E isso depende do valor do imóvel. Quem define o valor do imóvel? Vale o valor declarado. Se você está fazendo transação de compra e venda, tem um contrato. Esse contrato vai dizer o valor declarado. Se é por financiamento, é o valor designado no contrato do banco, que tem força de escritura. Então, é tranquilo, é fácil. Quando o imóvel é novo, aí ele passa por todos os procedimentos de exigências da prefeitura para poder liberar o alvará de construção, que é o quê? É o projeto arquitetônico, a anotação de registro técnico, a ART, que é feita por um arquiteto ou engenheiro, e as demais exigências. Quando esse imóvel é negociado por dentro de um empreendimento, de uma incorporadora particular, construtora, ou de uma incorporadora pública, dentro do processo de liberação do empreendimento, essa parte burocrática já vem resolvida. É o que a gente chama de empreendimento ideal ou investimento ideal. Só que a maioria das pessoas não está pronta para poder fazer esse tipo de aquisição por meio de empreendimentos planejados. A maioria mas parte significativa dos negócios imobiliários em Rio Branco, no Acre, são feitos por meio de transações espontâneas, às vezes de dono para o próprio dono negocia, e às vezes compra, mas não faz transferência, às vezes faz transferência, mas não averba edificação. Então é muito complexo isso. Por isso daí a importância de você chamar um profissional carteirado. Sugiro inclusive que ao receber qualquer corretor, pede para mostrar a carteira. Porque o cartão, o crachá, o cartão de visita, isso é autodeclaração. Qualquer gráfica faz. Você chega lá na gráfica e diz: olha, eu quero um milheiro desse cartão aqui. Ele faz, ele não verifica se você é profissional titulado, até porque a função da gráfica é imprimir, é produzir o material de marketing, de divulgação. Não é de verificar se você é ou não é corretor. Agora, o CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o nosso órgão fiscalizador, o nosso órgão de amparo, de organização, solicita a Casa da Moeda em Brasília, no mesmo local onde é feito as carteiras da OAB, no mesmo local onde são feitos os passaportes, e emite uma carteira anual. Tem ela física e tem ela também por meio digital dentro de um aplicativo que é regulado pelo CRECE. Peça para o corretor apresentar a carteira, seja ela física, parece um cartão de crédito, seja ela digital, para provar que você está tratando com um profissional autorizado e não na gíria popular, um pirangueiro. Veja, a maioria das pessoas certamente não ia se consultar com um médico que não tem inscrição no CRM. A maioria não iria contratar um advogado para lhe defender de um advogado que não tem a OAB. Aliás, ele nem conseguiria impetrar.
Consegue nem entrar no sistema.
Não ia nem entrar no sistema se ele não tem a OAB. Então é a mesma recomendação que a gente faz de solicitar. Porque quem está com a carteira em dia significa que está regular. Significa porque, como tem curso de formação, como tem estágio supervisionado, tem período de teste, como tem. Para poder ter a carteira permanente, significa que o profissional já foi abonado, já foi verificado, já foi treinado, já foi testado e fiscalizado. É essa a recomendação que eu faço.
Tem uma pergunta aqui, quem é que determina? Porque, na verdade, o valor do imóvel tem o valor de registro e tem o valor venal, né? O valor de registro, lá do artigo 1245 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, e do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos, lá tem um valor registrado, né? E o outro valor é a questão da venda, porque a Lei 15.265, né? Lei 15.265, ela diz que quem determina o valor é o próprio poder público, através de um lançamento de ofício. Como é que se determina o valor do imóvel?
Então, essa é uma pergunta super importante e eu quero, inclusive, externar aqui, professor Clóvis, doutor Clóvis, a minha admiração pela memória desse professor Marco Aurélio, porque eu não consigo memorizar um décimo do que ele sabe sobre artigo e lei. O valor do imóvel, ele é até complexo especificar, porque tem valor sentimental,
sim,
né, que é o valor de memória.
Isso.
Tem o valor comercial. É aqui que entra a função do corretor, que é opinar. Tem dois tipos de avaliação de corretor. Um é ele opinar, e está estabelecido no Código Civil, em um dos artigos entre 121 e 127,
sim,
que ele tem a autorização de opinar, mas ele não determina laudo.
Não.
Para poder ter um laudo de avaliação, que a gente chama de PETAM, sim, parecer técnico de avaliação mercadológica, aí ele precisa de formação específica, que é exatamente com muita honra que eu quero apresentar para vocês, sim, o meu diploma de avaliador nacional.
Avaliador nacional?
É. Conferido pelo presidente do CNAE. CNAE. C de cadastro,
é.
N de nacional, A de avaliadores, isso, de imóveis. Professor Barcelos esteve no Acre, ministrou um curso em tempo integral aqui, alguns dias conosco, e me conferiu esse diploma de avaliador nacional. Com isso aqui, eu dei entrada na minha inscrição no CNAE, que é Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. E lá também vai ser gerado uma outra carteira que vai acompanhar a minha de corretor de imóveis, que é a inscrição no CNAE. Com isso, eu posso sim assinar um PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, obedecendo critérios. Tem norma brasileira de regras, a NBR,
que estabelece quais são os critérios, né,
quais são os critérios, a estrutura de um PETAM, e é em cima disso que eu tenho que seguir essa regra para poder estabelecer. Por enquanto, ainda não chegou a minha carteira, eu assino um ROAN. E esse termo é...
O ROAN é o quê? Um relatório?
O ROAN é uma nomenclatura que eu inventei, que ele não é um PETAM, ele é um ROAN, relatório opinativo, dentro daquilo que o Código Civil estabelece, que nós temos o poder de opinar mercadologicamente. Também tem regras, tem alguns tipos de modelos de avaliação, eu vou falar rapidinho. E então, ROAN é relatório opinativo de avaliação mercadológica.
Sim.
Tem, os valores são diferenciados. É claro que um PETAM, que é um parecer técnico, que com isso você já pode inclusive se inscrever quando o tribunal abre espaço, uhum, para poder se cadastrar para ser um avaliador colaborador do judiciário, nos casos em que exige essa etapa, né? Nas querelas aí de sucessão, enfim, de patrimonial. E os tipos de avaliação tem um método evolutivo, tem um método comparativo, e tem um método também de cálculo pela renda. Aí você estabelece o valor quando é para ambientes comerciais em que tem fluxo grande, ou de produção rural, o cálculo tem um cálculo do tamanho da benfeitoria, do tamanho da área e também do, sim, que ele consegue produzir. Esse é um método específico para estabelecimentos comerciais. Quando é a avaliação propriamente dita só de terreno, então a gente utiliza em geral o método comparativo. Quando é avaliação de imóveis semelhantes, veja, aqui entra um pouco da filosofia de Aristóteles, que é inócuo, é irracional comparar o incomparável.
Sim.
Então, para utilizar o método comparativo, precisa que os imóveis tenham alguns elementos de semelhança, que a gente chama de elementos de homogeneização. Por exemplo, mesma localização, por exemplo, mesmo tempo de construção, mesmo padrão construtivo, mesmas condições de segurança, entendeu? Mesmos materiais utilizados, mesmo número de dormitórios, mesmo número de garagem, porque Sim. senão você vai comparar o incomparável. E o que mais ocorre nesses debates com os proprietários, quando a gente vai solicitar autorização de intermediação de venda, é o conflito para estabelecer o valor. A pessoa diz, a minha vizinha aí está anunciando a dela por R$500.000, por que que a minha não vale 700?
Sim, por isso que eu lhe perguntei, como é que você pois avalia é. O valor da...
Entendeu? A maioria, mesmo as casas que foram, os imóveis que foram de empreendimentos planejados do poder público das incorporadoras, uma casa no residencial, vamos pegar um Manuel Julião. Um apartamento do Manuel Julião que não foi reformado não tem o mesmo valor de um que foi reformado.
Sim, mas o que influencia mais?
Na realidade, você pode ter imóveis novos, concluídos na mesma data, no mesmo endereço, e ainda assim ter preços diferentes, né? Porque existe a diferença pelo andar, existe a diferença pela visão, né? Pela Sim. vista que ele o dá sol, acesso.
A posição do sol. Né?
A posição do sol, né? O que tem o sol de manhã é um preço, que tem sol de tarde é outro. Né? O que tem a vista para o mar da uma, o que tem a vista para... o mangue é outro, né? Aqui em Rio Branco nós não temos isso, mas nós temos a visão, o imóvel que está em vista para a BR, por exemplo, né? Vamos citar aqui um imóvel ali perto do ali na BR-364 ali, né? Na Via Verde. Tem um imóvel ali que tem visão para a Via Verde e a outra visão já é para um bairro periférico.
Exato.
Né? Ali perto dos bombeiros também nós temos uma visão que é frente ali para os outros imóveis e aos fundos já é ali para aquela área da baixada da Cadeia Velha. Então tudo isso tem essa diferença de preço aí mesmo, estando no mesmo lugar, mesmo tempo de edificação, além depois das próprias especificidades, né? Porque aí um tem um padrão de construção, uma reforma, outro não tem, né? Então, o valor é diferente, né?
Perfeito.
Então, ele se chama de externalidade.
Caso queira compatibilizar com as outras afazeres, os outros ofícios que ele tem, Sim. já pode ser um corretor.
Pode ser um corretor,
já.
Né?
Hã? Já pode.
Corretor?
Já pode, porque a capacidade dele de descrever esses elementos são muito importantes. Sim. Veja, complementando aqui, doutor. Segurança é um elemento que determina o andar, que o senhor já citou aqui. Por exemplo, por que a maioria dos empreendimentos antigos de Rio Branco não tinha elevador? E todos eles só têm 4 andares. Porque a lei estabelece que só é dispensado de ter elevador os imóveis, os empreendimentos com até 4 andares.
A lei 10.098.
Nos empreendimentos com 4 andares, que não tem elevador, o térreo, o valor do apartamento do térreo é diferente do andar de cima.
Sim.
Porque ninguém quer subir
4 andares,
né? 8 sequências de degraus.
E já no que tem elevador, o andar mais alto é mais caro.
Perfeitamente, porque o andar mais alto no empreendimento que tem elevador gera privacidade, melhor ventilação, a vista mais panorâmica, mais silêncio. Então, nessas
circunstâncias... Só não pode morar em área de terremoto, né? Porque aí fica mais complicado. Aliás, em área de terremoto não é para morar nem no andar superior, nem no térreo, em canto nenhum, né? Que
o perfeitamente. É já os imóveis, os apartamentos de térreo, eles têm valores menores, apesar de que a população mais envelhecida, quando o imóvel não tem...
elevador.
Os elementos necessários de acessibilidade, de facilitação,
isso.
preferem o térreo, por quê? Porque não tem que subir escada.
Sim.
Exato.
Eu estou tentando vender um apartamento no terceiro andar do empreendimento condomínio Monte Rei, que eu já perdi 3 vendas só porque as pessoas se cansam antes de chegarem no...
3 andares.
Eu Monte Rei tem
Não tem elevador.
Monte Rei, eu imaginava que ele fosse um prédio só, mas não, são...
Não, são vários, alguns vários blocos. Prédios,
né? São blocos,
são
né?
blocos, né?
Blocos.
Então, por essa razão de acessibilidade, de condição, né, eu já perdi algumas vendas, né? Em compensação,
Tem outras se definem por isso. Não, eu quero ficar mais distante possível, porque eu já, isso aí já serve para o meu exercício de cardio do dia. É, enfim.
Já economiza a academia, né?
Academia. É.
Estamos com 15 horas 49 minutos, 99608.
7777.
Esse é o telefone, não é o Capitão Boeing, não. É o professor Marco Aurélio aqui que já tem uma pergunta. Diga aí outra pergunta para o Assis responder, professor.
Por que os loteamentos aqui não seguiram o que manda. Foram feitos assim? Porque o Acre foi meio loteado. Botava os pauzinhos em cada esquina, cada pontinho do terreno e...
É o que a gente chama de ocupação espontânea.
É isso?
Veja, o governo do estado do Acre, através da Coab Acre, fez muitos empreendimentos planejados.
Sim.
Com as condições da época.
Sim,
com
claro.
As exigências da época.
Isso.
As incorporadoras também, algumas construtoras daqui e de fora, fizeram bons empreendimentos. Fizeram muito planejamento urbano. Agora, a quantidade de ocupações de áreas com ocupação desordenada, com ocupação espontânea, também é muito grande. Aí dá necessidade, da importância da REURB. Em relação ao tipo de loteamento...
Cima da falha de quem?
Veja, os empreendimentos têm três categorias, dos que são planejados. Tem os clandestinos.
Isso.
Tem os... que ainda estão em fase de implantação, e tem os regularizados. A maioria tem muitas áreas em que houve, sim, parcelamento de solo, que é o que a gente chama de loteamento.
Isso. É a lei 6766.
Sem obedecer os critérios. Aí depende da capacidade de fiscalização e de força do poder público, da mão do poder público, de impedir, de fiscalizar, de acompanhar, ou de ser conivente.
Isso.
Que ocorre também.
É desde 66 que tem essa lei.
Então tem os clandestinos, aqueles que não receberam autorização do poder público, que não obedeceram critério legal para serem implantados. Tem os que ainda estão em fase de implantação, do ponto de vista de regular, ou seja, aqueles que receberam o RI, o registro imobiliário, mas não completaram a implantação.
Sim.
Tem alguns nessa circunstância. E tem os que são regularizados.
Sim.
E na realidade, né, a questão é que quando o fato vai se tornando ali já consolidado, passa um tempo e aí começa a ter já um clamor político também, porque aí as pessoas já residem ali, elas têm voto, aí então os políticos chegam ali e tentam regularizar aquela situação. A prefeitura também, durante muito tempo, ela brigou contra estes... contra estes loteamentos clandestinos, não aceitava, e ela estava perdendo receita, porque como ela não regularizava, ela perdia IPTU.
Sim.
Então, eu lá na quarta vara criminal, hoje terceira vara criminal, a gente julgou muito desse caso de loteamentos clandestinos, e aí quando a gente ouvia as vítimas que compraram esses imóveis, né, dos loteamentos clandestinos, eles falavam assim, olha, eu, por mim, se não regularizar, está muito bom, porque eu não tenho que pagar IPTU.
Sim,
então, ficava,
sim.
Né, é muito bom. Só que, para você que é dono do imóvel desse, você perde dinheiro na hora que você vai vender, né? Então, o bom é regularizar. E aí, dando aqui uma dica para você, né? Se você já tem mais de 5 anos que edificou o seu imóvel, você pode pedir lá a CND do INSS.
Sim.
E quando você está construindo, você tem que pagar o INSS, né? Se for uma construtora, ela paga o INSS. Se não for, você paga o INSS pelo valor da mão de obra utilizada. Passou 5 anos, você pode pedir a certidão negativa, porque aí já houve a decadência.
Sim.
E aí você pega essa certidão, leva lá no cartório, averba. Tem um custo para averbar, né, a edificação, mas aí você fica com o imóvel... Você pode financiar a qualquer momento, né? Mais fácil para vender.
Perfeitamente. Aqui tem, doutores, tem uma coisa muito importante em relação à questão de crédito imobiliário. Tem muita gente pagando juro para banco, pegando os CDCs da vida, empréstimos diretos, sem saber que a casa que ele mora, uma vez regularizada, poderia ser dada como garantia e o juro é menos da metade do que ele está pagando.
Mas isso no consórcio.
Hã?
No consórcio?
Não.
É o crédito imobiliário dando o imóvel como garantia. A maioria dos países desenvolvidos, notadamente América do Norte e Europa, fazem muitos investimentos nisso. Por que que tem muito gringo andando no mundo? Estados Unidos é um exemplo muito claro disso. Ele pega a casa, que vale, vamos lá, a casa vale 5 milhões de dólares. Ele pega, porque o crédito dando o imóvel como garantia, vai até 60% do valor do imóvel. Se o imóvel dele vale 5 milhões, quanto é 60% de 5 milhões? É 3 milhões. Ele pode pegar 3 milhões de dólares, vamos trabalhar para o real, 3 milhões de reais para fazer investimento no que quiser e dar o imóvel como garantia. Pode engordar boi, pode passear, pode levar os filhos para Disney.
Sim.
Pode montar um comércio, pode ampliar o comércio dele.
Só não pode jogar na Bet.
Só que as pessoas não sabem disso, elas não têm essa informação. Então, eu tenho um cliente que um casal de cliente que me contratou para regularizar os imóveis deles, que eles têm um patrimônio superior a 3 milhões de reais e até hoje pagam aluguel da loja onde eles trabalham.
Mas que coisa.
E aí, dentro dessa lógica de, ó, regulariza o que você tem, e aí você sai do aluguel porque pega um empréstimo, dando o imóvel como garantia, compra a loja onde você está operando e se livra do aluguel.
Exato.
E o gol do Portugal?
Então,
não, o gol da Espanha.
A regularização, ela é um caminho de segurança jurídica,
sim,
garantia jurídica inequívoca de herança para os filhos ou para si mesmo, possibilidade de levantamento de recursos dando o imóvel como garantia e se livrar dos juros exorbitantes.
E ainda é um dinheiro barato, né? Barato. Ou mais barato que os outros.
Veja,
né? A garantia é real. Né?
Veja uma coisa importante. O que o doutor disse é que isso é muito burocrático. Tem gente que se espanta só com a burocracia. Veja.
Sim, é horrível.
Não é burocracia. É solução. Você nem deve dizer que gasta com regularização. Você investe. Por quê? Porque o imóvel regularizado, ele vale entre 10% e 15% a mais.
E tem a segurança jurídica.
E veja, um imóvel de R$500.000, quanto é 10% de R$500.000?
50 mil.
Você gasta 50 mil para regularizar um imóvel de R$500.000? Não.
Não gasta.
Não gasta nem a metade disso, dependendo das circunstâncias que tiver. Ou seja, você agrega valor no seu imóvel.
Sim.
Facilita o processo de venda.
Que maravilha, mano.
Garantia de propriedade, podendo pegar empréstimo, dando o imóvel como garantia.
Mas e por que que as pessoas relutam em fazer isso?
Porque elas não sabem. Primeiro elas... Vejam, essa é outra metáfora que eu construí.
E tem uma coisa, né? O banco, ele tem dinheiro para isso. Mas ele tem dinheiro também para fazer um CDC e ele tem dinheiro também para emprestar sem garantia nenhuma.
Ele vive disso.
Então, no imóvel, ele vai poder cobrar ali 1, 2%, vamos dizer 8% ao ano. Num CDC, ele vai cobrar 20% ao ano. Num geral aí, ele vai cobrar quase 100% ao ano, né?
Essa é a jogada.
Então, se ele fizer dessa forma, ele deixa de ganhar. Por isso que os bancos brasileiros ganham mais do que qualquer banco no mundo. Sim.
Exatamente. E ainda tem a possibilidade de... Por que que tem gente que tem o terreno e prefere comprar... comprar por meio de financiamento outro lugar já tendo terreno? Se o terreno estiver regularizado, ele pode fazer o financiamento só para construir no terreno que já existe.
Exato.
Que já tem. Só que tem regra. E aí nós estamos aqui exatamente para dizer, olha, a solução está aqui.
Sim.
Ou ela não está exatamente do jeito que você está pensando, porque não funciona assim. Aí tem os programas de financiamento para construção. E tem compra e construção.
Exatamente.
Tem também linha de crédito de compra e construção, o que viabiliza também o sonho das pessoas.
Com certeza.
Tem pergunta aqui para o próximo programa já. Ó.
É, né? Quando... Mas vamos lá, ainda dá um tempinho ainda.
Quando
temos dois minutinhos ainda aí.
Uma pessoa vende, contrata o corretor e vende, ele mesmo vende para outra pessoa, o corretor tem direito a alguma coisa?
Veja, depende do tipo de contrato. O contrato de autorização de intermediação de venda, a PIVI, Autorização para Intermediação de Venda de Imóvel, esse apelido fui eu que dei também, para facilitar, ele tem um tipo com exclusividade e tem um tipo sem exclusividade. Então, se você assinou a autorização de intermediação de venda com o corretor com exclusividade e nesse período você vendeu, você está passível de pagar. Basta que ele acione judicialmente. Se ele apresentou o cliente e você preferiu não vender, não houve acordo ali, e depois o cliente procurou sem o corretor e vendeu para esse cliente, então a apresentação de cliente pelo corretor gera vínculo de direito de recebimento dos honorários integrais.
Professor Marcolino, o nosso grande problema é só o seguinte: primeiro às vezes a falta de contrato, e segundo a nossa índole, a nossa natureza, né? Já somos desonestos por sermos humanos, e no Brasil a situação é mais difícil, porque o correto seria: bem, eu vou contratar um corretor, então está aqui, está certo, se chegar ele eu vou pagar o que ele... mas aí eu fico sem confiar se realmente o negócio que ele fez é o melhor negócio.
Sim.
E o corretor fica sem confiar no que o contratou também. E o que está contratando, o que está comprando também fica com medo.
Sim.
Né? É. Então a gente paga um custo muito alto pela falta de confiança e pela nossa desonestidade. Esse é que é o grande problema, porque no Brasil... a gente já fica, por exemplo, sai uma lei, aí você vai ver lá o Jornal Nacional, você vai ver os jornais, tudo, contratando especialistas para ver como é que você foge da lei.
Perfeito.
Qual é a brecha da lei para você não pagar, ou pagar menos, ou se livrar da lei. Então, enquanto nós pensarmos nisso, não vai, né? Antigamente a gente só era unido numa Copa do Mundo, hoje nem na Copa do Mundo a gente é unido.
Copa,
né?
Porque... mais, é. Esse é o efeito da civil law.
O doutor falou de uma coisa muito importante. Quem vai procurar você é porque tem um problema. Ele só vai procurar você, ele só vai em busca do seu serviço se ele tiver um problema. Ele só vai lhe procurar se ele identificar você como alguém com capacidade, digno de confiança, para resolver aquele problema. Então, o que você tem que fazer? Se mostrar, se apresentar, se comportar como um resolvedor de problema.
Sim.
E aí a pessoa automaticamente vai te procurar. A maioria da minha clientela, doutores e queridos amigos e amigas que acompanham a Rádio Difusora, é tudo por indicação. Vocês não vão ver impulsão minha em rede social patrocinando anúncio. A minha clientela, especificamente, é quase tudo por indicação. Eu levo esse cartãozinho de visita até para a fila do pão. Eu já ganhei cliente na fila do caixa do supermercado porque eu elogiei a blusa do time que ele estava vestindo.
Era do Grêmio.
Era do Vasco.
Não existe isso.
Eu disse,
não
bonita...
Pode, não pode.
Tem uma propaganda de blusa antigamente que dizia, bonita blusa, Fernandinho.
Fernandinho.
Eu só disse isso. Aí ele se virou e disse, o senhor é vascaíno também? Eu disse, sou. Mas primeiro eu sou corretor, tá aqui o meu cartão. Se você precisar de algum desses serviços...
O mundo trata melhor quem se veste bem.
Ah, brincadeira.
Certo? Aqui o meu cartão. Aí ele disse, rapaz, eu preciso regularizar a minha casa. E a minha mãe está vendendo a dela lá no Bela Vista. O senhor quer ir visitar hoje? Eu disse, sai daqui mesmo, já vamos daqui. Enfim, eu peguei dois serviços porque elogiei uma blusa. Depois disso, eu estou elogiando até a blusa do Flamengo, do Grêmio, do Botafogo.
Até da Noruega.
Entendeu, doutores? Por quê? Porque você precisa se apresentar para as pessoas digno da confiança delas. E depois precisa provar isso. Meu pai dizia, eu sei que o tempo está finalizando, mas queria encerrar a minha participação, pelo menos nessa etapa aqui, com essa metáfora. Meu pai dizia assim, lá no Seringal, Poção, no Rio Purus, entre Manuel Urbano e Sena Madureira, está escutando o motor? Aí eu disse, estou. Ele disse, aquilo é batelão do seu Valdemar Pio.
Eu conhecia?
Pelo barulho do motor, ele sabia quem era, o regatão. E ele dizia, o nome de vocês... É como isso que tô, já tá, é como um regatão. O nome chega antes de você chegar, pelo barulho do motor.
Olha aí.
Então, o que você quer que as pessoas escutem sobre você? Qual é o barulho que você quer chegar antes, que chegue antes? Aí ele disse assim, e tem mais. Depois que o barco passa, fica o banzeiro. Qual é o banzeiro que você quer deixar na vida das pessoas? Tá certo? Então, eu quero me apresentar como profissional liberal... como autônomo ou cooperado, ou, se Deus quiser, daqui uns anos, como empresário do ramo, como alguém que resolve, como alguém que se apresenta se candidata a ser digno da confiança de quem apresentou você para resolver um problema. Tá certo? É isso.
Tá certo. Meu professor Marco Aurélio, nós vamos ter que, infelizmente, chamar já aqui o nosso Assis Pereira para as alegações finais aí, né?
É verdade.
Porque, infelizmente, já estamos passando aí 5 minutos do nosso horário, só informando aqui, né, que o Neymar não vai ganhar a Copa e o Cristiano Ronaldo também não, né? Que já acabou de ser eliminado.
É.
Infelizmente. Então... Assis, muito obrigado pela sua presença aqui. É sempre uma honra receber nossos amigos aqui, principalmente trazendo essa informação sobre você que tem um imóvel, né? Quanto você perde pelo imóvel estar irregular? Quanto você deixa de ganhar pelo imóvel estar irregular? E na hora de fazer o negócio, procure sempre um corretor. Certo? Porque é uma garantia de que você vai saber todos os seus direitos e deveres na hora de fazer o seu negócio e principalmente quanto você vai ter de custos, né? E de despesas por estas negociações. E às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas a gente deve sempre deixar e confiar naquele que é especialista no assunto, no caso corretor de imóveis. Assim, suas alegações finais aí.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar com vocês aqui na Rádio Difusora Criana, a Voz das Selvas. Na sua presença, professor, eu lhe vejo menos como juiz e mais como professor, porque foi assim que a gente conviveu naqueles ricos anos de corredores da UFAC, em que eu conheci o professor Marco Aurélio, meu colega de curso de direito. Eu não segui a carreira, mas convivo muito bem com a equipe, com a turma. É um privilégio estar com vocês e me apresento como alguém que quer ajudar. Eu não gasto tempo conversando com clientes, eu invisto tempo conversando com clientes. Eu não vendo consultoria imobiliária, eu faço de graça consultoria imobiliária, seja para outros colegas, seja para clientes, seja para amigos. Por quê? Porque a minha filosofia de vida é: cliente bem informado gera fidelização. Cliente bem informado toma boa decisão, e tomando a decisão, se arrependendo ou não, não vai me culpar. E eu quero ser lembrado pelas pessoas com saudade e não como alívio. Saudade é a memória do que foi bom. Porque do que não foi bom, a gente sente alívio. A gente sente livramento. Então, eu vou sair daqui com saudade já de vocês, desse ambiente bom, dessa casa acolhedora que é a Rádio Difusora Criana.
Professor Marco Aurélio, suas alegações finais.
Muito feliz hoje com a presença do mestre Assis, que além de tudo é poeta.
Né? Com toda
poeta,
certeza. E por falar em poeta, temos um aqui também.
Dois poetas hoje, né?
Esse poeta tá meio esquisito, né? A barba tá branca, o cabelo tá preto, né? O negócio tá feio. O que aconteceu aí? Qual é a sua participação, a sua mensagem do poeta e do profeta para os nossos ouvintes?
Boa tarde, doutor Clóvis. Boa tarde, doutor Marcos, ao colega que está presente aqui. Eu vou deixar um forte abraço para minhas duas filhas, Ana Beatriz Salles Cabral e Joelma Conceição de Oliveira Cabral. Minha gratidão a Deus pela existência, pela vida. Minha gratidão ao programa Audiência Pública.
Tá certo. Professor Marco Aurélio, suas alegações finais.
Um abraço aqui para a Bárbara, para a Jéssica, para o Paulo César, um colega que veio de Salvador, vai embora hoje, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, infelizmente, para assistir a derrota do Brasil. Mas valeu o churrasquinho, né? Então, um abraço a todos e uma boa semana. Até segunda-feira que vem.
Pois é, e como o Joelcio falou aqui, né? De homenagem às suas filhas, né? Eu vou fazer aqui, fiquei feliz quando soube que hoje nós seríamos aqui dirigidos, né? E produzidos pela Darlene Cardoso.
Isso. Né? História do Acre.
História do Acre, né? História de um homem visionário, sonhador, e que confiou no seu talento e pela sua profissão, né, como um vendedor de discos, que era a Discolândia Cardoso, que na Praça da Bandeira,
Famosa.
Certo? E ficava ali no beco do Travessa da Capitania. Travessa da Capitania. Onde nem existia Galeria Meta ali, tudo. Sim, era quase em frente à Galeria Meta. Travessa da Capitania. Jorge Cardoso, homem que veio dos Seringais de Chapuri e que acreditou no seu talento. Inclusive, eu vi a participação dele lá no Chacrinha, né? Assim que foi para nós, acrianos, né? Assim, um grande feito, foi como se nós tivéssemos ganho a Copa do Mundo, né? E Jorge Cardoso, dentro de todas as coisas boas que produziu, também, né, foi recompensado por Deus com a Darlene Cardoso, que também seguiu seus passos como cantora e hoje está aqui conosco, aqui na Rádio Difusora Acriana. Então, faço essa homenagem a ti, Darlene, né? E nós vamos encerrar o programa com a voz do saudoso, né? Porque ele disse aqui, quem parte e é bom deixa saudade. E Jorge Cardoso deixou saudade. E então nós vamos encerrar o programa Audiência Pública de hoje. Eu que inclusive fui colega dele aqui na rádio.
Sim,
ainda peguei um tempo de Jorge Cardoso aqui na rádio, né? Fui colega dele, tivemos algumas participações juntas. Então nós vamos encerrar o programa com uma das músicas mais lembradas de Jorge Cardoso, Praia do Amapá. E aí, para todos os fãs de Jorge Cardoso, todos os amigos, e em especial para a filha de Jorge Cardoso, Darlene Cardoso, toca aí, solta a bolacha, como era antigamente.
Sua difusora acabou de apresentar a audiência pública. Agradecidos pelo carinho da sua audiência, esperamos reencontrá-lo na próxima segunda-feira.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Café com Tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha. Vou